Estamos apresentando Saúde no Ar.
A invenção de um novo Brasil. Fernando Alcoforado, que é o nosso convidado, já está aqui. Antes de começarmos conversando com o especialista, só dando um bom dia aos convidados de hoje, ao Fernando, ao Ezequiel. Bem-vindos a esse bate-papo, né? Nessa sexta-feira, estamos finalizando uma semana significativa. Salvador está sediando o Fórum Social Mundial e refletir sobre esse Brasil, sobre esse modelo econômico que estamos vivendo, tem tudo a ver nesse momento. Fernando, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, é um prazer muito grande. Estou bastante honrado em estar aqui presente na Rádio Excélsio, ao lado da Patrícia Tosta e do Ezequiel Oliveira. A honra é muito grande para mim. Inclusive, é muito importante esse convite, porque é a oportunidade que eu tenho de poder expressar minhas ideias a respeito sobre o Brasil que nós estamos vivendo e que temos que buscar uma saída para essa situação catastrófica em que nós estamos vivendo hoje no momento.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivan. Bom dia, meus irmãos ouvintes, minhas irmãs. Verdade, Patrícia, o bem-estar, ele está associado, tanto o bem-estar individual quanto coletivo, ele está diretamente ligado às ações políticas, estratégicas, econômicas. Estamos todos interligados, pessoas, instituições, e os desfechos das decisões estão aí colocados, que Fernando, de uma forma brilhante, coloca nesse livro. Então, eu quero dizer aqui, ouvinte, no momento que for deflagrada essa crise, com a saída de Dilma Rousseff para cá, e que a internet começou a disparar um monte de informações, tenho lido muitas coisas, o que eu encontrei nas suas publicações é uma reflexão profunda do que está acontecendo, e não só isso, possibilidade de saídas. Então, o Fernando realmente é uma mente brilhante que nós, braianos, e hoje, Fernando, tem muita gente no Brasil inteiro ouvindo, precisamos fazer uma reflexão profunda sobre isso. Eu recomendo este livro, recomendo as publicações de Fernando, porque precisamos realmente fazer uma reflexão profunda de tudo isso. Então, Fernando, eu é que agradeço você estar aqui conosco. Imagine o quilate do seu currículo, entre outras coisas. E vamos bater esse bate-papo aqui para que as pessoas compreendam.
Qual é o momento, o cenário que estamos vivendo e quais são as perspectivas, tá? Então, ligue, participe, concorra aqui ao nosso sorteio, A Invenção de um Novo Brasil. Dê a sua opinião, participe desse bate-papo aqui no Saúde no Ar de hoje.
Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
A garantia da saúde e qualidade de vida da população passa também pelas escolhas políticas e pelo modelo político que encaminha o país. O programa Saúde no Ar de hoje convida você, ouvinte, a refletir sobre o modelo econômico neoliberal e seus impactos para a população brasileira. Para esse bate-papo, Fernando Alcoforado, ele que é engenheiro, professor e consultor PhD em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, ele é especialista em Engenharia Econômica e Administração, membro da Academia Baiana de Educação, é autor de 13 livros, entre eles A Invenção de um Novo Brasil. O que você traz de questionamento no seu livro? Por favor, Fernando.
Bem, a necessidade de inventar um novo Brasil se impõe porque nós nos defrontamos com a falência do sistema político, do sistema econômico e do modelo de gestão pública no Brasil. Então, diante da falência do sistema político, do sistema econômico e do modelo de gestão pública no Brasil, se impõe a invenção de um novo Brasil. Mas essa invenção de um novo Brasil se torna uma necessidade não apenas pelos aspectos internos do país. Tem a ver com a questão da globalização. E o que nós constatamos é que o modelo neoliberal que foi implantado no país a partir da década de 90, exatamente baseado no chamado Consenso de Washington, e que foi inaugurado pelo governo Fernando Collor, e que foi mantido por todos os governos, pelo governo Itamar Franco, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e também Michel Temer. Então, a existência desse modelo é que é responsável pela catástrofe política, econômica e social que o país enfrenta no momento. Por exemplo, houve o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, Isso é, é o produto dessa desordem que se estabeleceu no país por conta do fracasso do sistema político, do sistema econômico e do sistema social implantado no Brasil. E é importante destacar o seguinte, por que é que esse modelo faliu? Faliu porque a Constituição de 1988, que implantou um presidencialismo de coalizão e que contribuiu enormemente para o advento de formas de composição política baseada na corrupção. Então, a corrupção que se tornou endêmica no Brasil é resultante da Constituição de 1988. Outro aspecto que é importante observar é que a corrupção ela não está presente apenas no Poder Executivo nem no Poder Legislativo. Por exemplo, hoje nós temos um presidente da República é enquadrado como corrupto ao lado dos seus ministros. Nós temos no Congresso Nacional cerca de 100 deputados que respondem a processo de corrupção. E nós temos também uma justiça, um poder judiciário, leniente com a corrupção, sobretudo os mais altos níveis do poder judiciário. Claro que existem setores do poder judiciário, como é o caso do juiz Sérgio Moro, e o próprio Ministério Público, que atuam com determinação no combate à corrupção, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a existência de um presidencialismo que contribuiu para a corrupção e a existência de um legislativo que, digamos assim, ao lado do poder executivo, faz com que a corrupção se torne sistêmica e um poder judiciário que é leniente com a corrupção, evidentemente isso está a exigir uma mudança do modelo político. E para isso nós sugerimos que haja a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a fim de que seja feito um novo contrato social no país para reordenar a vida nacional. Além da mudança do sistema político, é preciso que haja uma mudança do modelo econômico. E a mudança do modelo econômico pressupõe o governo passa a ser protagonista do processo de desenvolvimento do país e não como aconteceu a partir de 90, quando praticamente o governo se omitiu de fazer planos de desenvolvimento para o país e de intervir na economia de forma positiva em benefício da população.
Como então inventar esse novo Brasil? Ele colocou aqui alguns desafios, entre eles a questão da corrupção que está entranhada na política brasileira, além da fragilidade econômica e a vulnerabilidade que o Brasil vive no seu aspecto da sua economia. Nós vamos comentar mais aqui quais são os caminhos possíveis e que outros países já estão se reinventando e que possam servir também como exemplo para que o Brasil descubra o seu caminho para ser realmente uma nação que o seu povo quer. Antes desse comentário, temos ouvintes na linha, lembrando que todos que participarem hoje vão concorrer ao sorteio do livro que o Fernando gentilmente trouxe para a gente, A Invenção de um Novo Brasil. Nosso tema, Carlos Prazeres, está na linha, bom dia.
Bom dia, Carlos.
E bom dia aí ao doutor Fernando, ao Conforado, né, que vem trazer essas discussões para a gente aí. Agora, como inventar um novo Brasil? Até coloquei no Face aqui, compartilhei, dizendo assim, tudo passa pelo crer e pelo querer, né? Então, tudo começa por aí, é querer e ter fé, acreditar, não ficar dizendo que não tem jeito, que quem disse que não tem jeito, Patrícia, está ajudando a afundar mais, não é verdade? Bom trabalho, que Deus inspire a cada um que for falar para nos ajudar, inclusive os leigos, para aprender a ser sal da terra e luz do mundo.
Patrícia, antes de fazer um comentário sobre isso, Fernando, eu queria te dizer o seguinte, a sua análise precisa da situação. E a sua voz é a voz de muitos líderes imparciais e comprometidos com esse país. Agora tem que ter coragem, porque tem que ter coragem de inclusive, colocar as mazelas que o neoliberalismo trouxe para o nosso povo. Tem que ter dados. Então, o Fernando, ele traz esses dados. E tem coragem de enfrentar e dizer, porque não é fácil se colocar de frente de um sistema econômico que dá privilégios a poucos e com todos esses problemas que você, de uma forma brilhante, colocou. Então, eu queria dizer ao ouvinte que esta voz de Fernando, eu tenho acompanhado muitos grupos no WhatsApp desse país, e a sua voz, Fernando, acredite, é a voz de muitos. Então, assim, a gente precisa de líderes comprometidos realmente com o crescimento desse nosso país. Líderes que não apenas vejam os interesses econômicos e, como Carlos Prazeres colocou, do fulano Didi, que só os interesses pessoais e familiares. Esse modelo acabou. E, inclusive, Fernando, eu queria que você comentasse também, e a gente está na beira, já vivendo uma chamada revolução digital, que deve trazer muitos desempregos, claro. Reinventar profissões, imagine essa confusão toda. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais, Fernando, quando eu estava olhando aqui, que você colocasse, para inventar um novo Brasil é preciso cumprir três etapas. Você fala sobre a recuperação da economia brasileira, você coloca a adoção de um modelo nacional desenvolvimentista e coloca também a adoção da social-democrata nos modelos dos escandinavos. Comente um pouco sobre isso, Fernando, para que o nosso ouvinte entenda.
Certo. Bem, meus amigos, é o seguinte. Antes de responder a questão levantada pelo Ezequiel, gostaria de demonstrar por que esse modelo fracassou. Quer dizer, fracassou do ponto de vista político, porque eu acho que não precisa ser cientista político para saber que o país fracassou. Na realidade, nós temos que mudar todo o sistema, todo o aparato, toda a superestrutura política e jurídica do país. Quer dizer, definindo, por exemplo, eu sou favorável ao parlamentarismo, de tal maneira que você possa reformular o modelo, alterar, ou mudar as pessoas que estão no poder em função de crises. Por exemplo, o presidencialismo é responsável, por exemplo, pela gigantesca crise que nós tivemos durante o impeachment de Dilma Rousseff. E outra coisa, que produziu, um presidente da República que é a essência da negatividade, que é o caso de Michel Temer. Então, evidentemente que o presidencialismo produziu essa situação que nós estamos vivendo e precisamos alterar. E o parlamentarismo, na minha modesta opinião, seria a solução para isso, porque permitiria, é mais flexível, permitiria resolver crises político-institucionais ao longo do tempo. Mas eu queria, antes de responder a questão colocada pelo Ezequiel, destacar o seguinte, que a análise, a conclusão que nós chegamos sobre a falência do modelo econômico resulta do seguinte aspecto. Primeiro, a balança comercial do Brasil é deficitária, tem sido deficitária desde que o neoliberalismo foi implantado, em 1990 até hoje. Balança de pagamentos em conta corrente também deficitária. E a questão da balança de pagamento em conta corrente deficitária tem implicações, que é o seguinte, o fato de você ter um valor negativo na balança de pagamentos, isso significa que você tem necessidade de atrair capitais externos. Na medida que você atrai capitais externos, isso aumenta a dependência do país em relação ao exterior. Então, o processo, a dependência, por sinal, tem sido uma marca da história econômica do Brasil, desde a colônia até o momento atual. Sim. Nós somos dependentes financeiramente, somos dependentes tecnologicamente, somos dependentes de tudo. Quer dizer, então nós precisamos quebrar esse paradigma e assumir a condição de país independente. Quer dizer, independente não no sentido, de você romper com as relações com outros países, não é isso. Mas é você estabelecer relações em que você passa a ser dono do seu destino. E sim, o Brasil não é dono do seu destino. Quem determina o destino do Brasil sempre são as potências estrangeiras. Foi Portugal na época da colônia. Depois que o Brasil rompeu com Portugal, os ingleses passaram a dominar a economia brasileira. Depois dos ingleses foram os americanos. E hoje, mais do que o americano, é o capital financeiro internacional que não tem pátria. Então é ele que determina tudo o que acontece no mundo e que está determinando o que acontece no Brasil. Então essa crise que nós estamos enfrentando é uma crise que requer que seja adotado, primeiro, que como medidas de superação. Primeiro, a recuperação da economia, que foi devastada de 90 até o presente momento pelos governos neoliberais. Segundo, a adoção do modelo nacional desenvolvimentista, de abertura seletiva e controlada da economia nacional, que hoje não é controlado. Aqui entra, os capitais externos entram e saem sem nenhum controle por parte do governo. E esse modelo, eu me inspirei na experiência bem sucedida, por exemplo, do Japão, da Coreia do Sul e da China. Esses países, por exemplo, exercem o controle da sua economia, ao contrário do Brasil. Então, por isso que eu defendo o modelo nacional desenvolvimentista de abertura seletiva e controlada, que deveria ser adotada durante 10 anos. E após a adoção do modelo nacional desenvolvimentista, nós deveríamos adotar o que seria a social-democracia nos moldes dos países escandinavos, que são os países mais que apresentam o maior índice de progresso econômico e social do planeta. E é importante destacar, de acordo com os indicadores da ONU, a Escandinávia, na Escandinávia vivem os povos mais felizes do mundo, são indicadores que a ONU identificou, e além disso, são os países mais bem governados do mundo, simplesmente porque eles adotaram um modelo que é uma espécie de economia mista, é um modelo que seria um misto de capitalismo com socialismo, mas só que é um sistema em que o governo exerce o papel de mediador entre os interesses do capital e do trabalho, os interesses do capitalismo e da sociedade civil. De tal maneira, eu, por exemplo, estive na Escandinávia e pude constatar isso de perto. E existe um indicador que é importantíssimo levar em conta. Do ponto de vista, são os países que apresentam os mais baixos níveis de corrupção. Praticamente não há corrupção nesses países. E outra coisa também, a criminalidade. São os países que apresentam mais baixo índice de criminalidade. Então, se nós temos que ter como referência para promover o desenvolvimento do país, nós temos que nos inspirar na experiência desenvolvimentista bem-sucedida dos países, de países como a Coreia do Sul, o Japão e a China, e, além disso, levar em conta principalmente a experiência da social-democracia escandinava, que, na nossa modesta opinião, nós deveríamos adotar como um objetivo a ser atingido a longo prazo, depois de adotarmos com a curto e médio prazo a experiência, o modelo que foi adotado e que foi bem sucedido, tanto no Japão, quanto na Coreia do Sul, quanto na China, modelo nacional desenvolvimentista, em que o Estado, tanto nesses países como na Escandinávia, o Estado exerce o papel de protagonista, mas não impondo a sua vontade à sociedade, mas sendo mediador e coletando, digamos assim, as vontades tanto daqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento da economia, que são os empresários, como também da sociedade civil. Então, é este modelo de sociedade que nós temos que construir no Brasil. E as eleições de 2018, nós deveríamos buscar um candidato que assuma o compromisso, primeiro, de convocar uma Assembleia Constituinte para reordenar a vida nacional, para reformular o sistema político e promover uma reforma do Estado e da administração pública no país. E esse seria, digamos assim, a primeira atitude que o futuro presidente deveria assumir. Segundo, adotar um modelo nacional desenvolvimentista, em que coloca o interesse nacional acima dos interesses do capital financeiro internacional, que é o que está sendo imposto hoje no Brasil. E, em terceiro lugar, nós deveríamos, evidentemente, buscar construir no futuro um modelo de sociedade similar ao implantado na Escandinávia, que é o modelo político, econômico e social mais bem sucedido do planeta em toda a história da humanidade.
Fernando, quando nós observamos, você falou de uma forma brilhante, a dependência brasileira desde Portugal, e aí nasce um planejamento brasileiro sem o desenvolvimento, sem um planejamento estratégico para todos. Isso. É só observar nossas favelas. O Brasil tem 80% de favela e 20% teve planejamento arquitetônico, né, e está aí agora sendo colocado. E no bojo disso, você veja que a gente tem agora, por conta das drogas e da violência, um déficit, inclusive, civilizatório. Foi exatamente o que aconteceu com a nossa vereadora. Ela foi um ícone. Vários outros estão acontecendo isso. Você veja também, Fernando, que o nível de educação nosso, ao longo da nossa jornada, foi piorando. O nível de saúde, houve uma melhora com o SUS, com a implementação do SUS, a gente pode dizer, mas ainda os interesses econômicos ditam as regras, e como o senhor colocou de uma forma bem clara, isso são interesses internacionais, não apenas nacionais. E de sorte que o povo, assim, agora eu estou falando para quem mora na periferia, quem mora na favela, foi desassistido e foi colocado à margem desse desenvolvimento. E agora a conta chegou para todos. Então, Fernando, eu queria que você comentasse exatamente essa situação que nós estamos vivendo aqui agora. O que é possível ser feito em pouco tempo para otimizar esse furacão que está na nossa frente e no bojo da revolução digital? Porque ainda tem outra coisa. Você imagine o nível de desemprego que isso está causando, o nível de vídeos violentos que estão sendo viralizados pela internet. Então a gente está vivendo um momento muitíssimo delicado de déficit civilizatório, e com os líderes que têm um poder econômico na mão e político, fazendo de conta que não estão enxergando. Por favor, Fernando, eu queria que você também fizesse um comentário sobre isso.
Bem, um aspecto que é importante observar é o seguinte: toda essa situação que nós estamos vendo no Brasil, esses déficits, não é só civilizatório, são déficits em todas as áreas. É déficit habitacional, é déficit na saúde, é déficit na educação, déficit no emprego. Ora, para superar esse problema, quer dizer, precisamos resolver. O primeiro problema que nós temos que resolver é a questão do Estado Nacional brasileiro. O Estado faliu. Hoje, eu diria o seguinte, que quase que 50% do orçamento da União é destinado ao pagamento do juro da dívida pública interna. Então, não sobra dinheiro para atender necessidades do país em infraestrutura. Só para vocês terem uma ideia, nós precisamos de 2 trilhões de investir, 2 trilhões de reais em infraestrutura econômica e social. O que é infraestrutura econômica e social? Energia, transporte, comunicações, educação, saúde, saneamento básico, habitação. 2 trilhões de reais é o que precisaríamos investir para poder colocar, resolver um desses déficits, que é o déficit da infraestrutura. Outro aspecto também que é importante observar é o seguinte: o governo Temer coloca a questão da previdência social como o gargalo do problema. Na realidade, não é o gargalo. O gargalo é exatamente o que se destina ao pagamento dos juros e à amortização da dívida pública interna. 50% do orçamento. A previdência social representa 20% do orçamento. E aí o que é que acontece? Do orçamento da União, 20% é a previdência, quase que 50% para pagar o juro da dívida. Nós, 10% é transferência para estados e municípios. Agora, o que é destinado para a educação? 2%, para a saúde, 3% do orçamento. Então, claro que existe um déficit, simplesmente porque a maior parte dos recursos é destinado ao pagamento do juro da dívida pública. E essa dívida pública, ela foi produzida exatamente para atender os interesses do sistema financeiro. O próprio ministro da Fazenda, Meirelles, ele é o principal, digamos assim, representante do sistema financeiro dentro do governo. O Banco Central sempre teve como seus integrantes gente oriunda do sistema financeiro, dos bancos. No Brasil, nós temos 3 bancos que mandam e que produzem essas taxas de juros estratosféricas maiores do mundo. Isso precisa acabar. É preciso que haja um governo que tenha coragem para enfrentar o sistema financeiro e baixar essas taxas de juros que comprometem a vida das pessoas em todo o país, e das pessoas e das empresas também. Então, essa situação catastrófica que nós estamos vivendo resulta disso, que nós precisamos fazer com que o Estado brasileiro recupere sua capacidade de investir. Para isso, precisa renegociar o pagamento dos juros com os credores. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 50% da dívida pública interna são bancos internacionais, 50% da dívida interna. São detentores, digamos assim, são credores, né, da dívida pública do Brasil. Então é preciso que haja uma renegociação. De que forma? Alongando o pagamento da dívida, a fim de que haja uma redução dos encargos com esse pagamento, e sobre dinheiro para que o governo possa investir em educação, saúde, infraestrutura, etc. Então é preciso que tenha um presidente da República que tenha coragem, que tenha um parlamento comprometido com essa política de enfrentamento desse problema. E é isso que nós temos que, nas eleições de 2018, eleger gente comprometida com esse projeto de reinvenção do Brasil.
Pois é, essa é a nossa proposta aqui, Invenção de um Novo Brasil, no livro de Fernando Alcoforado, que é o nosso convidado. Os ouvintes que estão participando estão concorrendo ao sorteio. E a Neide falou o seguinte: qual seria a intervenção efetiva do povo na construção ou na invenção de um novo Brasil? E aí a gente coloca também o comentário do Carlos Prazeres, que falou dos movimentos sociais e do protagonismo do leigo.
Estamos apresentando Saúde no Ar.
De volta aqui no programa Saúde no Ar, desta sexta-feira, conversando com você sobre a invenção de um novo Brasil. Nosso convidado é Fernando Alcoforado, ele que também já foi consultor da Unesco em Ciência, Tecnologia e Inovação, ex-secretário de Planejamento de Salvador e tem um currículo vastíssimo, 13 livros, entre eles esse que vai ser sorteado aqui para os ouvintes. Fernando, a pergunta da ouvinte, Maria das Graças, com relação à questão do militarismo e a experiência que já estamos vivendo no Rio de Janeiro, nessa perspectiva de um novo Brasil, como que a gente pode entender esse cenário?
Bem, sobre o militarismo, eu diria o seguinte, que se a intervenção militar fosse a saída para os problemas do país, os 21 anos de ditadura militar já teriam resolvido os problemas e não resolveram. Então, o que nós temos que observar é que a intervenção militar representa um ônus, representaria mais um ônus para o país. O que nós temos é que resolver o problema a partir da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para que, no debate, todos nós possamos definir os rumos que o país deve assumir daqui para frente. Então, essa é a minha resposta. Intervenção militar, eu acho que é desastrosa essa solução, e o que está acontecendo no Rio de Janeiro, e que parece que é capaz de evoluir para outros estados do Brasil, eu acho que é uma ação aparentemente positiva, porque a pretensão seria combater o crime organizado, mas na realidade, isso, a intervenção militar, como ela, a Neide, sugere, para assumir as rédeas do país, os militares assumirem, isso não vai resolver, porque eles estiveram 21 anos no poder e não resolveram o problema do país.
Patrícia, só completando, Fernando, existem várias campanhas já acontecendo na internet, chamado Não Vote em Ficha Suja. Então, muitos movimentos já estão realmente já colocando para a população identificar quem são os parlamentares, os representantes que têm ficha suja e começar a ter a campanha forte, para que a gente não coloque lá pessoas realmente que não têm um compromisso de fato com a população. É outra coisa muito importante, a gente precisa identificar e denunciar quem são esses atores para que eles sejam extirpados da nossa política.
Isso.
Uma outra coisa, respondendo a Neide, acredito que a grande saída está numa coisa chamada consumo consciente com responsabilidade social. O que significa dizer isso? Eu vou consumir aquilo que eu ganho, que a minha comunidade ganha. 80% da população é da favela, então a favela tem que se empoderar e identificar quais são as empresas que nunca fizeram responsabilidade social, e chegou a hora assim de comprometer. A gente precisa dar resposta, sabe como? No consumo. Só consumir aquilo que nos faz bem. Primeiro para o corpo, para o nosso espírito e para a nossa consciência. E segundo, pela responsabilidade social, o que se faz para a comunidade.
Fernando, suas considerações finais.
O que eu tenho a dizer é que temos uma grande responsabilidade. Nós estamos vivendo um momento crítico na história do país. A população deve assumir o protagonismo necessário para que esse país seja reinventado, quer dizer, no sentido de imprimir um novo rumo para o país no campo político, no campo econômico e no campo social. Então é isso que todos nós devemos assumir, sobretudo elegendo, conforme o Ezequiel falou, políticos comprometidos com as mudanças em benefício da população, evitando que as oligarquias continuem no poder como estiveram desde que Portugal se estabeleceu aqui no Brasil na era colonial. Agradeço pelo convite, estarei sempre à disposição.